Bem-vindos. No mundo em chamas, há quem continue a deitar gasolina para fazer a fogueira ainda maior. Há quem continue a fazer dos inocentes vítimas e a contribuir para um sentimento cada vez maior de insegurança. Um atentado terrorista esta noite em Moscovo matou dezenas de pessoas, deixou centenas de feridos, mas, sobretudo, acendeu mais um rastilho de consequências imprevisíveis. O atentado já foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico e deixou a Rússia em estado de alerta máximo. Já lá vamos neste Contrapoder, onde olhamos naturalmente para a situação política nacional. Habemos primeiro-ministro. Ainda só está indigitado, mas já não falta tudo. O Presidente da República quis esperar até à contagem do último voto da imigração, mas Luís Montenegro tinha onde estar no dia seguinte. Por isso, a indigitação foi feita já depois da meia-noite.
Era importante fazê-lo hoje, apesar desta hora tardia. Hoje, enfim, esta passagem do dia 20 para o dia 21, visto que amanhã de manhã terei uma reunião com o Presidente da Comissão Europeia e também com os meus colegas líderes dos partidos políticos que compõem o Partido Popular Europeu.
Entre as originalidades deste processo está o comunicado de Marcelo Rebelo de Sousa, que não se limitou a indigitar Luís Montenegro como primeiro-ministro e decidiu também indigitar Pedro Nuno Santos como líder da oposição. É que o secretário-geral do PS também foi a Belém esta semana repetir que assim não quer governar e fazer aquilo que no xadrez se chama cheque.
Nós estamos disponíveis para viabilizar um orçamento retificativo que esteja limitado às matérias de consenso. Estamos a falar dos professores, das forças de segurança, dos profissionais de saúde, não apenas os médicos, incluímos também os oficiais de justiça.
E foi aqui que André Ventura percebeu que corria o risco de ficar fora de jogo.
O Chega já deu indicação de que matérias tão importantes como a equiparação do suplemento de missão das forças de segurança, a recuperação do tempo de serviço dos professores, a redução urgente de impostos podem avançar e terão luz verde no Parlamento para avançar, mesmo sem um acordo de fundo em matéria de governação ou orçamental.
Está no ar o Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e tenho comigo Ana Sá Lopes, jornalista do Jornal Público e comentador da CNN. Muito boa noite. Obrigada. Também o João Marcos de Almeida, comentador da CNN, e o Sérgio Sousa Pinto, também comentador da CNN. São eles que nos vão acompanhar esta noite para a análise da situação política nacional, mas antes, inevitavelmente, João, vou começar por ti esta semana, olhando também para aquilo que aconteceu esta noite em Moscovo e aparentemente ainda está a acontecer. Há notícias de um segundo tiroteio que terá vitimado pelo menos mais duas dezenas de pessoas. Eu começava pela pergunta, provavelmente mais difícil de responder, mas que eu acho que é provavelmente a que está na nossa cabeça. Que consequências é que atos como aqueles que aconteceram esta noite podem ter num clima que já era de si bastante inseguro e, e bastante tenso?
Boa noite a todos. É complicado, nós ainda não sabemos muito o que aconteceu. Sabemos que é um ataque que foi reivindicado pela,
o autoproclamado
pelo Estado Islâmico, a Jihad Islâmica, não, o Estado Islâmico, neste caso. Eu acho que isto mostra, isto é um problema para Putin e para a Rússia. É um problema porque, em primeiro lugar, desde que começou a guerra na Ucrânia, sobretudo no último ano, Putin tem feito um grande esforço para passar a seguinte mensagem. Há um conflito global entre a Rússia e a China, líderes, aliados ao chamado Sul Global, contra o Ocidente, as antigas potências coloniais, as potências típicas ocidentais, Estados Unidos, Europa. Não é? E ele quer, o argumento dele é que ele e a China lideram esta grande coligação global, muitas vezes ajudado por declarações de outros líderes de grandes países do Sul que são infelizes. Obviamente que eu estou a pensar em Lula do Brasil, claro. Mas há outros.
África do Sul, por exemplo.
Exatamente. Este ataque mostra que não é verdade. E claramente que não é verdade, porque este ataque mostra que Putin tem problemas ainda tem grandes problemas com o mundo islâmico, com o mundo muçulmano. Obviamente que eu não estou a dizer nem a sugerir que o autoproclamado Estado Islâmico representa o mundo muçulmano. Não é isso que eu estou a dizer. Mas representa tendências e visões do mundo muçulmano que acham que nem todos os muçulmanos, ou países muçulmanos, ou movimentos muçulmanos, estão alinhados com a Rússia neste suposto confronto entre a Rússia, a China e o sul global de um lado e o ocidente do outro. Esse é o primeiro ponto. E depois de Putin ter feito um grande esforço no conflito entre Israel e o Hamas, de estar ao lado do Hamas, de estar ao lado dos palestinianos, mesmo assim, teve este problema agora em Moscovo. Em segundo lugar...
Mas, desculpa, que resultará também em grande medida da intervenção russa, por exemplo, na Síria, ou não?
Eu acho que na Síria... Não, porque já foi há muito tempo. No fundo, as coisas na Síria já estão pacificadas. A leitura é mais recente, não é resultado do que aconteceu na Síria. Mas há outro, quer dizer, este problema pode ainda ser maior se estas células do Estado Islâmico que fizeram este ataque em Moscovo forem de países, de repúblicas muçulmanas que fazem parte da Federação Russa. Isso então é que é um problema muito sério para Putin, porque mostra que ele tem outros problemas internos na Federação Russa quando está a travar uma guerra externa na Ucrânia. Uhum. E isto, obviamente, para qualquer líder político é um problema sério. Estar a travar uma guerra externa e ter problemas desta dimensão, quer dizer, isto não é um candidato nas eleições que tem 45%, não é uma oposição interna forte, é um ataque terrorista que provocou dezenas de mortes, centenas de feridos e Moscovo. Portanto, isto mostra deficiências de segurança, claro, e mostra que se for um ataque feito por células terroristas das repúblicas maioritariamente muçulmanas da Federação Russa, que Putin tem problemas graves dentro de casa.
E Sérgio, pegava exatamente nesta deixa, este tipo de atentados são apenas um problema para Putin e para a Rússia ou podem também eventualmente ser um problema para o resto da Europa?
Boa noite, Anselmo.
Boa noite.
Boa noite, João Marcos Almeida, Anselmo Lopes. A Rússia, historicamente, sempre teve dificuldades. Para já tem uma tradição terrorista de mais de 100 anos, não é verdade? Começa com os movimentos anarquistas radicais nos finais do século XIX, vários primeiros ministros foram assassinados, vários membros da família imperial foram assassinados. Portanto, há uma tradição de violência política na Rússia. Depois a Rússia, como dizia o João com razão, vive tensões inerentes a ser um império. Ou seja, a Rússia é o território nuclear europeu da Rússia, onde está concentrada a sua etnia mais importante, propriamente russa, a maioria da população também, sempre teve que lidar com o irredentismo de certas províncias, sobretudo de religião muçulmana, com mais dificuldade de integração, digamos assim, no universo russo, ortodoxo, europeu. E depois há as causas próximas disto e que têm a ver com a intervenção da Rússia ao lado dos seus aliados estratégicos. A Síria foi um aliado muito importante para garantir a presença da Rússia no Mediterrâneo. Uhum. A Rússia interveio naquele cenário, com isso criou antagonismos com o Estado Islâmico que enfrentou e combateu.
Um aliado de Bashar al-Assad.
Um aliado de Bashar al-Assad. E depois também partilhar da tua estupefação, e não há muito mais a dizer porque nós neste momento não temos muita informação.
Sim, estamos a comentar em cima do acontecimento.
Mas como é que ações concertadas desta gravidade escaparam ao radar dos serviços de informação? Isso é que é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu interrogo-me se a degradação das relações e da comunicação e da cooperação entre o conjunto dos serviços de informação que fazem parte da comunidade internacional na qual nós nos inserimos e que se degradaram com os conflitos desde logo o ucraniano, não terá concorrido para este fracasso estrondoso dos serviços de informação, dos serviços secretos, como é evidente.
Diz, Ana. Eu ia lançar um tema, mas diz.
Mas há uma notícia de que, pelo menos, a embaixada americana avisou os seus cidadãos para não...
Previamente. Ir a
eventos públicos. Já tinha sinais, pelo menos, de que havia uma...
Pode ter funcionado melhor os serviços secretos americanos do que os serviços secretos.
Aparentemente, na Rússia.
Eu queria te perguntar a esse propósito...
Não deve haver conversão com os outros, nesta altura, de certeza.
Provavelmente. Coisa que acontecia até há relativamente pouco tempo. Eu queria Ana, que olhássemos também para um outro aspecto deste atentado, que foi a primeira reação russa, nomeadamente através de Medvedev, foi não afirmando, mas insinuando que este atentado poderia ter a autoria ucraniana, para depois se perceber, porque o Daesh reivindicou o atentado, que não tinha sido de autoria ucraniana. Mas esta primeira reação por parte do governo russo diz-nos muito sobre o clima que nós estamos a viver neste momento.
Diz totalmente. A declaração do ex-primeiro-ministro é de uma violência, é de um olho por olho, olho por dentro, é uma violência, como está a ser a violência à invasão da Ucrânia desde há bastante tempo. Mas é um discurso que, aliás, a Ucrânia já veio protestar com, uhum, esse discurso de estar a atribuir-lhes na hora H a culpa. Aquilo pode ser indiretamente, mas é o chamado tão indiretamente que é absolutamente diretamente. Aquilo, eles dizem mesmo, se isto vier de Kiev, se provar que isto vem de Kiev, então vai ser a explosão total, vai ser o olho de ninguém...
Morto por morto.
Uma expressão que nos dá o sinal de que aquela guerra, enfim, nós já sabíamos que ela iria ser sanguinária, se calhar pensávamos que aqueles que tínhamos esperança de que conseguisse haver uma vitória ucraniana mais depressa, perdemos todos a esperança entretanto, e pelos vistos aquilo vai demorar algum tempo e vai demorar alguns anos, e não se vê qualquer hipótese de cessar fogo à vista, a não ser que, aliás, as ameaças do Putin são cada vez mais duras, a não ser que Zelensky aceite anexar a Ucrânia, certo? Acho que não há qualquer meio intermédio de negociação, pelos vistos.
Sim, estamos cada vez mais...
Ainda que Putin possa... Bem, foi agora sufragado naquelas famosas alegadas eleições, mas obviamente que já, como tu falaste, João Marcos Almeida, relativamente às repúblicas islâmicas, isso de facto pode significar que o império está... Não é só a Ucrânia, mas a desmoronar-se.
Não está tão sólido como
nós gostaríamos.
Como Putin gostaria.
Nós não, desculpa.
E a reação de Medvedev não diz só muito sobre a situação na região, mas diz muito sobre o regime russo.
Sim.
Não é? O Sérgio dizia, com toda a razão, que há uma tradição terrorista enorme na Rússia, e a tradição é tão grande que agora é o governo que é terrorista. Não, chegou ao ponto máximo, a Rússia tem um governo terrorista, e portanto eles reagem perante os outros do modo como eles são. Como eles são um governo terrorista, acham que há muitos países que têm governos terroristas.
Não é?
Acham que a Ucrânia também tem um governo terrorista. E eles são verdadeiramente um governo terrorista.
Vamos olhar para a política nacional, mas não sem antes dar conta de que há neste momento 62 mortos confirmados na sequência dos atentados esta noite em Moscovo. A CNN Portugal vai naturalmente continuar a acompanhar este assunto e dar conta daquilo, dos desenvolvimentos que forem surgindo. Sérgio, vou começar por ti. E com uma indigitação depois da meia-noite, não sei se isso te causou alguma surpresa ou não, mas mais do que isso, perguntar-te que expectativa é que podemos ter neste momento relativamente a um governo que já analisámos aqui, que é minoritário, que vai ter condições difíceis para governar, mas que será apresentado na próxima semana por Luís Montenegro ao Presidente da República. Que tipo de governo é que o país neste momento precisa?
Bom, eu diria que Luís Montenegro tem um caminho estreito pela frente, está separado do maior partido da oposição por 0,8%, por 8 décimas, o que não é confortável, está ameaçado à sua direita por um partido populista que urra e grita contra o socialismo e que é preciso limpar o socialismo do país e afastar o socialismo e tal, mas que evidentemente tem uma função, uma finalidade estratégica, um objetivo estratégico, que é suplantar o PSD, como nós, uhum, como o Partido Socialista também teve que lidar com amigos, competidores que queriam ser o PS no lugar do PS.
Tu achas que isso pode acontecer já nas europeias? Há quem olhe para estas europeias como uma possibilidade do Chega poder ultrapassar o PSD?
Não, eu acho que neste momento é impossível dizer, porque eu acho que Montenegro e o PSD têm todos os instrumentos para impedir que isso aconteça. Mas
se governar bem?
Se governar bem, se for capaz de constituir um bom governo. E o que é constituir um bom governo? constituir um bom governo é encontrar um conjunto de figuras que o país perceba, que têm a expectativa e a ambição realista de dar início a um novo ciclo político em Portugal, um novo ciclo de poder. Ou seja, gente que está para ficar, gente que acredita no que está a fazer e não acredita que vai ter condições, desde logo temporais, para desenvolver um projeto para o país. Se for um governo de, enfim, de soluções de segunda e terceira, de soluções de recurso, não é? Figura segunda e terceira linha, que toda a gente percebe que estão ali, com aquilo que geralmente se chama um governo de combate, no que eu recebi o que é isso, um governo de combate. Um governo de combate não é um governo com a gente capaz, não é? Que é o melhor combate que se pode dar é ser capaz, ser competente e brilhar pelo seu gênio, talento, competência. Agora, se fizer um governo, desde logo uma corredeada daquelas figuras mais próximas do partido e tal, eu acho que isso não é uma solução boa para o PSD. Quer dizer, acho que a solução é convencer o país, como Cavaco Silva conseguiu fazer em 87, de, bom, as condições não são adversas, não são as melhores, temos uma maioria frágil, pequena, insuficiente, mas nós estamos aqui para iniciar uma nova fase da vida nacional e é com este tipo de ambição e de expectativa que nós nos apresentamos ao país. Depois, se este friso de competências for capaz de apresentar resultados naquele interim que medeia até às eleições europeias, eu acho que o PSD tem todas as condições para reforçar a sua posição. Agora, o PSD vai nós e não está esclarecida a posição relativa de cada partido. Como é que vai ser a relação entre o PSD e o Chega? Ainda é uma incógnita. Uhum. Nós sabemos o que vai na alma de Montenegro. Não há nenhuma razão para dizermos que ele está com
razão. Que o não é não.
Não é não, isso corresponde ao pensamento dele. Mas o Partido Socialista também não vai oferecer ao PSD de bandeja ao centro político, porque vai procurar, sobretudo porque aprendeu qualquer coisa com as últimas eleições. Não
mas
é?
Dirias que a bola está mais do lado de quem está a governar do que do lado de quem está na oposição?
Quem está a governar, o Churchill tinha uma frase magnífica, não é? Ele dizia que é duro estar no poder, mas muito mais duro é estar na oposição, ou uma coisa deste género. O pior de tudo é estar na oposição. E a verdade é que quem tem poder tem mais instrumentos, tem mais meios para desde logo, quem está no poder tem mais condições para determinar o momento em que pode provocar uma crise política, seja da sua conveniência, não é? Portanto, Montenegro tem muito mais possibilidades de condicionar a agenda política.
A agenda política da própria oposição. E isso, Ana, pode levar este novo governo a governar mais na presidência do Conselho de Ministros do que propriamente na Assembleia da República?
Muito na presidência do Conselho de Ministros. Aliás, o Expresso hoje dava essa notícia do governo por decreto.
Eu tenho ideia, desculpe interromper-te, mas eu tenho ideia que houve uma notícia muito parecida em 2015 com o governo da Geringonça.
Qual foi o governo que nunca fez isso? Qual foi o governo que governou mais na Assembleia da República?
Acho que é uma notícia recorrente quando não há uma maioria absoluta.
Todos os governos governam por decreto o máximo que podem.
Mas acabou por não acontecer no governo da Geringonça.
Sem dúvida, acabou por não acontecer. Mas acontece, isso é muito... Se o governo puder não ir à Assembleia da República, qualquer governo, à medida que então tem menos apoio parlamentar.
Foi a quantidade de leis que são falsas leis que vêm feitas do governo.
Sim, isso é um dos problemas do nosso sistema, é exatamente esse.
Também às vezes a complexidade das matérias, quer dizer, a Assembleia da República é um órgão que é essencial à credibilidade do nosso modelo democrático, do ponto de vista institucional. Quer dizer, era como se tivéssemos um templo grego que não tivesse de colunas. Tem que ter colunas. E nós, precisamos de democracia, temos de ter Assembleia. A nossa Assembleia não tem meios para fazer nada. Não tem. E isso reflete-se na atividade legislativa. Quando se decidiu gastar dinheiro para fazer uma coisa com pés e cabeça, fizemos aquela unidade de como é que se chama aquilo, de controle orçamental.
Unidade de apoio, técnico-orçamental.
Que se constituiu, pela sua competência e credibilidade, num elemento importante do funcionamento da nossa vida democrática. Mas, quer dizer, o país é mesquinho. E isso reflete-se, depois não há milagres, não é? Não há milagres.
Sim, mas eu não penso que seja só por isso, pela falta de meios que a Assembleia da República tem, que não há milagres. Acho que há mesmo, de facto, uma vontade autoritária de todos os governos, e passou por todos, porque é muito mais fácil governar por decreto. Claro que, depois, os decretos vão, muitas vezes, são chamados ao Parlamento. E há discussões desses decretos e têm aqueles nomes parlamentares. Que, o parlamentarejo é uma língua quase ratificação.
Pedido de ratificação.
Eu adoro parlamentarejo, estive lá muitos anos e confesso que me divirto.
O Parlamento também tem... Quer dizer, também tem, os deputados também podem ser ativos se quiserem, fazer coisas e fazer propostas de lei.
Mas fazem
pedidos
de ratificação.
Não é?
Mas
apresentar as suas próprias propostas.
Claro, obviamente.
E fazem.
Que não é?
A André Ventura já anunciou que no primeiro dia apresentará
no Parlamento Europeu.
Não é do Parlamento Europeu. Não é
do
Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu nem sequer é um Parlamento.
Sim, eu sei.
Não vale a pena perder tempo. Um Parlamento não tem poderes de iniciativa. Quer dizer, é uma instituição muito importante.
Agora está um bocadinho melhor, ligeiramente.
Não, mas é verdade.
É uma instituição muito importante.
A Comissão é que tem esse poder. Mas tem poder de co-legislador, que é muito importante.
Agora, está a fazer.
É muito importante.
Quando estamos insatisfeitos com o desempenho do nosso próprio Parlamento, o Parlamento que não devemos ir buscar como,
é o europeu,
como contraponto de excelência,
sim,
é o europeu. Acho que tenho por ele o meu respeito. Tem muito lá estar.
Mas tem esse poder de co-legislador. Mas não interessa agora o Parlamento. Agora, eu só gostava de voltar à pergunta do Anselmo. A primeira das horas.
Da meia-noite?
Sim.
Então vamos à meia-noite.
Eu
achei que ninguém queria falar da meia-noite. Falemos então da meia-noite, que ainda não é meia-noite aqui.
Para dizer duas coisas. A primeira é que nós sabemos que o nosso Presidente da República é um noctívago. Portanto, meia-noite para ele são 9 da noite.
Sim.
Para qualquer cidadão normal. Portanto, não foi assim tão tarde. E eu acho que, agora falando mais a sério, eu acho que era importante para Montenegro, conhecendo o modo como funciona a União Europeia e a Comissão Europeia, ir a Bruxelas...
Já em digitado.
Já em digitado, ter a reunião com a von der Leyen já em digitado e falar com os seus colegas do PPE já como um futuro primeiro-ministro. E isto é importante sobretudo num ano de eleições europeias e no ano em que vai ser escolhido o novo Presidente da Comissão Europeia. Von der Leyen é a candidata da família política onde está o PSD e o CDS, os dois partidos, a AD. E isso é importante porque von der Leyen, quando hoje se sentou com o Luís Montenegro, e quando falou ontem de manhã e falou com ele, está a falar com uma pessoa que vai ser um futuro eleitor dela no Conselho Europeu. Isto é muito importante. Isto é muito importante.
Estaria de qualquer forma, não é?
Mas assim está a certeza. Não, a formalidade em política, os aspectos formais também contam.
Também era importante porque António Costa andava também pelas ruas de Bruxelas e pelos corredores de Bruxelas.
Isso também era importante. Aliás, parece que António Costa convidou
Luís Montenegro a tomar
um café. Fizeram ali uma transição.
Só com um café.
Sim, é fortíssimo, é certo. Mas fizeram ali uma...
Foi mais do que na transição de Passos Coelho para António Costa, diria eu, não é? Foi muito mais simpática.
Mas Passos Coelho saiu magoado desse governo e António Costa aparentemente não.
Saiu magoado, mas democraticamente não agiu bem.
Mas bom, lá vai, lá vai. Ana, dizias, também achas que a hora, apesar de tardia...
É normal. Quer dizer, o Sr. Presidente da República tinha que esperar até o último voto ser contado. Eu confesso, ouvi-te aqui na CNN, gostei muito de ouvir, porque achei que eras a única pessoa que achava normal que acontecesse uma coisa normal, porque parecia que todos os outros comentadores queriam ir para a cama cedo e estavam bastante irritados
por o Presidente da República não lhes dar condições de trabalho.
O Presidente da República, eu acho que foi um ato absolutamente institucional do Presidente da República, que não é um institucional e que faz as coisas mais disparatadas, e nós já tivemos em várias circunstâncias a criticá-lo, mas naquele momento ele foi institucional em três coisas, incluindo no comunicado. Ele é institucional quando espera pelo último voto ser contado para digitar Montenegro. É institucional quando pensa que é de interesse nacional que o primeiro-ministro já vai digitado para Bruxelas. É, eu acho que é. Também acho que essas coisas contam. E é institucional quando fala que digitou Luís Montenegro porque o Pedro Nuno Santos já tinha declarado que iria para a oposição, porque o número de votos entre PSD e PS, o número de deputados, eleitos, são os mesmos, exatamente. É uma justificação de um Presidente da República institucional também. Portanto, não percebo porque é que Marcelo levou tanto para a candaria esta semana. Desculpa, porque entre as horas e o comunicado...
Também quero ouvir o Sérgio sobre o comunicado.
Só queria fazer um comentário ao que o Sérgio disse do governo de combate.
Sim.
Porque
então, podes guardar só para não perdermos esta leva. Estranhaste que o Presidente tivesse colocado no comunicado uma referência a Pedro Nuno Santos, recordando que Pedro Nuno Santos tinha assumido a derrota, ou ao contrário, que se tinha assumido como líder da oposição? Achas estranha essa referência?
Esse inciso, um pouco bizarro, é o tipo de coisa que só cria problemas ao Presidente. Não. Evidentemente que por trás desse inciso despropositado está uma intenção.
Que é?
Não faço a maioria de mais pequena ideia. Ninguém sabe, ninguém consegue acompanhar as circunvoluções do Presidente da República. Eu acho.
Não quer dizer que a intenção de quinta seja a mesma intenção daqui a uma semana.
Mas tu não achas, dizer, ou seja, mas, desculpa lá.
A intenção quanto a mim é dizer assim: acabou tudo em bem, ficaram todos contentes. Mas que a Constituição não diz que o Presidente da República tem que encontrar uma composição que satisfaça todas as partes? O que o Presidente da Constituição diz é que o Presidente da República ainda agita o Partido Mais Votado. Em relação aos outros, silêncio-se pelo local.
Não é necessário. A Constituição não obriga ao silêncio.
Não só o vencedor das eleições foi convidado para formar governo e indicado de primeiro-ministro, como também se verificou da parte do segundo partido que perdeu as eleições sinais, aliás, de espontânea alegria e vivacidade e um desejo de, no mais curto prazo de tempo, abraçar a liderança da oposição. Que isto está na cabeça de alguém? Eu acho que não, mas se calhar foi pena não ter havido um parágrafo para os pequenos. Também do lado da extrema-esquerda se notaram sinais de regozijo. Porque isto é tudo uma loucura.
Houve um partido que foi a Belém dizer ao seu Presidente da República que a esquerda podia formar governo sobre, supostamente, o Primeiro-Ministro seria o líder.
Qual partido?
Do PS, com o apoio
da... Mas o Presidente da República agora faz um comunicado com dois parágrafos por causa do livro, ou tendo em conta o livro, mas alguém sabe o que é que o líder diz ou deixou...
Desculpa, é um partido...
Tirando um hermeneuta com um microscópico, ninguém sabe o que é que o líder diz ou pensa...
Acho que justifica. Eu sinceramente não percebo
Porque é que Marcelo Talbata partilho da pancadaria. Eu partilho a absoluta irritação que o Sérgio tem com o livro.
Não, mas o Sérgio...
Partilho completamente. Mas é verdade, e isso quer dizer, é verdade. O livro foi o único partido de esquerda que aumentou deputados nesta eleição. Não é que lhe dê muito poder nem influência, mas foi o único.
Não é? E achas que este enxerto que o Presidente fez no comunicado serve para quê?
A esquerda, vamos lá ver, a esquerda do PS, chamamos-lhe assim, sim, para não estar a ofender suscetibilidades, porque as capelinhas à esquerda do PS são muito ciosas da sua própria qualificação. E, portanto, nós às vezes, sem a menor intenção de sermos desagradáveis, acabamos por não usar os qualificativos da preferência das diferentes famílias. Portanto, tudo o que está à esquerda do PS vive em permanente ebulição. E viverá sempre em ebulição. Há ali 10%, que às vezes crescem um bocadinho, outras vezes retrocedem, estarão lá sempre. É impossível.
Reorganizam-se, aparecem...
Reorganizam-se, novos partidos. Desaparece Beltrano, emerge Cicrano...
As pessoas já se esqueceram que o Tavares começou a sua vida política no Bloco, como candidato do Bloco.
O Bloco de Esquerda, que apareceu como uma coisa nova.
Eu acho que, aliás, nessa altura o Sérgio estava no Parlamento Europeu e viu onde é que o Rui Tavares se sentou no Parlamento Europeu.
Ele veio a seguir a mim, acho eu.
Mas o Sérgio... Sérgio, mas sabias onde é que Rui Tavares se sentava no Parlamento Europeu?
Era na Esquerda Unida.
Era na bancada do Bloco?
Sim.
Ele foi candidato do Bloco.
Mas deixa-me dar, João, deixa-me dar...
Mas só fazer o seguinte, esta geometria na extrema-esquerda vai sempre evoluir e alterar-se. O PCP existia, está quase a deixar de existir, a grande ameaça ao PCP era o Bloco de Esquerda, que o PCP execrava, com forças que não dedicava ao como é que eles dizem, aos grandes interesses, o pior de tudo era o Bloco de Esquerda, ao Grande Capital, depois, porque já Lenin tinha descrito, chamando-lhes a doença infantil do comunismo, né? O esquerdismo, seja o Bloco de Esquerda, estampado, e agora apareceu o doutor Rui Tavares e o seu livro, que por sua vez também estão a criar dificuldades ao incumbente, que era o Bloco de Esquerda, não é? Uhum. O Bloco de Esquerda, se não subiu nas circunstâncias eleitorais do último dia 10 de março, não sei em que circunstâncias é que vai crescer. Porque, entretanto, apareceu o falador, doutor Rui Tavares, não é? Que irrompeu, entrou em cena, não é? E está a disputar espaço, já está quase igual ao Bloco, não é?
E maior que
o PCP, que é um partido histórico.
Subiu, exatamente.
Ele tem
isso
menos
é
um
absolutamente...
deputado que o Bloco.
Não, mas
tem
o fenómeno menos, livre desculpa. Foi muito interessante
tem menos um
nestas
que o
eleições.
Bloco.
Mas eu peço desculpa, mas podemos falar sobre o novo governo?
Sim, mas ainda não há.
Isso é um partido
só
solidário.
Só o Primeiro-Ministro
invitado. Nós já temos o governo, ainda não.
Pronto, mas primeiro, o João queria dizer uma coisa sobre o governo de combate. Tu gostas da expressão ou não gostas da expressão?
Quer dizer, eu percebo a expressão, é um bocado indiferente as palavras que se utilizam. Eu acho que o ponto aqui é o seguinte, este governo vai ter uma vida difícil. Não estou a dizer que vai ter uma vida curta, atenção, até pode ter uma vida mais longa do que muitos esperam, mas vai ter uma vida difícil, de combate político, é nesse sentido, de vai ser criticado pelo PS, atacado pelo PS, atacado pelo Chega, vai ser um governo de combate. E nesse sentido, um governo que tem uma vida difícil, cujos ministros vão ser muito atacados, tem que ter ministros com estofo político. Que aguentem, porque não é fácil. Não é fácil ser ministro.
E é fácil recrutar ministros neste contexto?
Vamos ver. É isso que vamos ver. É isso que vamos ver. Eu, neste momento, tenho esperanças e confio que o Montenegro seja capaz de recrutar.
De fazer.
Não há governos perfeitos, não vai conseguir recrutar toda a gente que queria, mas julgo que vai recrutar alguns. Mas vão ser ministros que têm... Os ministros que forem ministros deste governo têm que estar preparados para o combate político. E para um combate político vai ser difícil, não vai ser fácil. Portanto, eu concordo com o Sérgio quando ele diz que devem ser competentes, absolutamente. Espero que sejam competentes, que tenham qualidade, mas também têm que ter aquela resistência política que muitas pessoas que são competentes tecnicamente, que são competentes numa área, não têm como políticos. E estar sob pressão política... E não dizer disparates, não cometer erros, dizer as coisas acertadas, é difícil, é muito difícil. E há muitas pessoas que têm grandes qualidades, que são muito competentes, mas não aguentavam essa pressão,
pressão
política. Não aguentavam.
E deixa-me perguntar,
iam causar problemas ao primeiro-ministro.
Deixa-me perguntar, começo pela Ana, se esta oferta de bandeja de Pedro Nuno Santos relativamente a um orçamento retificativo, que ainda não sabemos sequer se vai existir, e já agora secundada logo a seguir por André Ventura, pode prolongar o estado de graça deste novo governo ou se, pelo contrário, é uma espécie de maçã envenenada?
Eu acho que é uma antecipação do PS para poder aprovar estes, que o PS concorda, o PSD concorda e quase todos os partidos concordam com estes aumentos e não se comprometer com o orçamento e poder chumbar o orçamento, que é o que o PS quer
ganhar
fazer
capital no retificativo.
E o Fernando Medina diz que não é preciso de retificativo, porque há imenso dinheiro nos cofres, o PS encheu os cofres.
Não é só por isso, é porque Montenegro não tem vantagem nenhuma em apresentar um orçamento retificativo.
Sim, também isso, mas o próprio, o próprio Fernando Medina diz que há dinheiro, que há excedente, e pelos vistos vamos ter aí um excedente. E a pena que o governo do PS não tivesse usado esse excedente antes.
Não, não é pena, porque o governo do PS considerava que o excedente não devia ser gasto e, portanto, devia manter-se fiel.
E aí estragou-se os vossos serviços públicos, teve os polícias...
Ana, de certo modo é justo, porque o último governo do PS tinha deixado um país na bancarrota
bem, está a ser
e
muito
na falência
não, por acaso,
a um
na
governo
da
AD. Agora, pelo menos, deixam a folga...
João Marcos Almeida, tu
mas agora
és,
também houve crise internacional.
És dos negacionistas da crise internacional.
Não sou negacionista,
não. Não, é que a crise financeira...
Negacionista dos erros do governo do
mas
Sócrates.
Há imenso,
isso não sou.
Mas o que eu me diverto é que o Sócrates fez imensos erros e cometeu não só políticos como judiciais. E
sim, mas esse
desses
não, não quero falar,
quanto,
não, isso não
quanto
agora
à crise financeira internacional, penso que não foi José Sócrates que a provocou. Acho que aconteceu uma coisa
mas
na América, depois aconteceu uma coisa na zona
mas
euro.
Aconteceu
na
zona euro
na Grécia. E não sei se havia Sócrates na Itália ou na Irlanda.
Eu acho que a direita...
Opa, a direita, sério, a direita é negacionista da crise financeira.
Negacionista.
Eu acho que a direita tem todo o direito de atacar politicamente o Partido Socialista e a política é feita de simplificações e sínteses e, portanto, há uma certa tolerância que é preciso ter. Mas também há limites. E limites porquê? Porque quando nós evitamos falar de certos problemas que o país enfrentou no passado, reconhecendo a complexidade do momento, aquilo que hoje é claro e que na altura não era nada evidente, sobre a maneira como o país se devia comportar e a União Europeia se devia comportar diante da crise de 2008, quando nós percebemos a dimensão internacional, o enquadramento daquilo, a experiência que já tinha havido com o caso grego, que já estava a arder, aquilo que verdadeiramente a senhora Merkel queria que o primeiro-ministro da altura fizesse. Quer dizer, se nós evitarmos tratar as coisas na sua complexidade, nós podemos marcar uns pontitos na audiometria do ganha e perde, mas a verdade é que não contribuímos nada para termos nós e quem tem a boa vontade e paciência de nos ouvir, terem uma opinião informada sobre o passado recente e, portanto, sobre as nossas decisões para o futuro. É só a partir de uma discussão deste tipo, e não a partir da discussão que vocês estavam para os dois a ter, aí engalfinhados sobre quem é que nos atirou para aquela situação dramática, que se explica, por exemplo, que o Partido Socialista se tenha preocupado tanto com a questão da consolidação orçamental. Tudo tem uma explicação.
Exatamente.
Foi aí.
Essa
é a explicação. Por causa do que aconteceu.
Porque não foi possível explicar
porque
que António
Costa percebeu uma. Eu acho que António Costa percebeu uma coisa. que depois do que tinha acontecido com o governo de Sócrates, o PS tinha que mudar radicalmente a imagem que tinha perante os portugueses em termos de despesa
mudar
pública.
Essa percepção.
E mudou.
Não era só isso. Era também ter a percepção de que a política de consolidação orçamental, que foi aliás levada a um extremo histórico, não é verdade?
O rigor com que isto se implementou,
podemos qualificá-lo assim, seja como for, quer dizer, que também correspondia à interpretação que se passou a fazer do que era interesse nacional. Quer dizer, de repente entrou na cabeça das pessoas que era indispensável, por uma questão de soberania e de capacidade de endividamento do país lá fora, e de manter a confiança dos nossos credores, nós tínhamos que dar garantias ao exterior de fiabilidade.
Vamos falar só
nem tudo é cinismo na política, João.
Vamos falar do futuro,
não, mas é cinismo. Mas acho que não é tanto os credores, eu acho que é mais uma questão do Banco Central Europeu, sobretudo dos credores do mercado privado. Que
marcamos um contrapoder só para olhar para a história, eu preciso ainda não, olhar para a frente, se não se importam. E eu queria
agora não podemos falar do que sabemos, vamos todos falar do que não sabemos.
Não é verdade, vamos falar do que sabemos. Uma coisa que sabemos, João, mesmo a pergunta que fiz à Ana.
Mas o passado é incerto em Portugal.
Uma coisa que sabemos é como é que Luís Montenegro deve encarar estas ofertas, estas oferendas do Partido Socialista e do Chega?
Não deve, quer dizer, eu acho que Luís Montenegro, o ponto de partida deve ser não esperar nenhuma oferta nem do PS nem do Chega.
Desconfiar. Portanto, sempre.
Não é desconfiar, quer dizer, é a política, são adversários dele, neste momento são adversários dele, assumidos, não é? Pronto, ele deve tomar as suas decisões políticas de acordo com o que acha que deve ser o melhor para Portugal e o melhor para o Governo, e seguir os interesses do Governo, e depois percebe as reações dos outros partidos, sobretudo os partidos contra o PS e o Chega. Até porque ele vai ter que negociar. Eu acho também que não vai haver orçamento retificativo e não é do interesse do governo haver orçamento, do novo governo haver orçamento retificativo. Mas vai haver um orçamento para 2025.
Mas era aí que eu ia chegar,
e esse vai ser o momento central. E ele aí vai ter que perceber, entretanto, eu acho que muita coisa vai acontecer daqui até
lá,
à altura...
Há umas eleições europeias, desde logo.
Europeias. Muita coisa vai acontecer e ele aí vai ter que se definir, vai ter que tomar uma decisão. Se vai querer negociar com o PS ou com o Chega. Porque acho que parece muito difícil ele negociar com os dois ao mesmo tempo, porque os partidos não lhe vão fazer esse favor. Portanto, ele vai ter que tomar uma decisão, ou vai ter que negociar com o PS, ou vai ter que negociar com o Chega. E essa vai ser uma decisão muito importante.
E se tu pudesse aconselhar?
Eu via quais são as matérias... O meu instinto seria tentar negociar com o Chega. Uhum. Porque eu acho que o PS é o principal adversário da AD, porque são os dois maiores partidos portugueses. Se alguém substituir a AD no governo é o PS. Agora, tudo depende de duas coisas. Primeiro...
Não é isso que André Ventura quer.
Disponibilidade...
Que André Ventura quer é ser Primeiro-Ministro.
Está bem, mas eu posso discordar da opinião do André Ventura em relação a ser Primeiro-Ministro. Eu continuo a achar que o PS é o principal rival da AD. Uhum. Não é? E se um dia a AD sair do governo, o mais provável é que haja um governo socialista, não um governo do Chega. Uhum. Portanto, vai depender de duas coisas, como eu estava a dizer. Primeiro, do comportamento do Chega, e se o Chega mostra disponibilidade para negociar. E depois de outra coisa muito importante, que eu acho que mais tarde ou mais cedo a AD vai ter que fazer. Nós com o Chega há coisas que não discutimos, que não negociamos. A não ser que o Chega mude. Portanto, são linhas vermelhas para nós. Mais do que linhas vermelhas em relação ao Chega, é linhas vermelhas em relação a temas. Mas há outras coisas que é preciso perceber, se há matérias onde o Governo e o Chega podem chegar a acordo. E juntamente com a Iniciativa Liberal. Se há matérias em que estes três partidos podem chegar a acordo, eu acho que pode perfeitamente haver matérias em que podem chegar a acordo. E depois, se houver, é preciso negociar. Agora, acho que vai ser mais natural a AD negociar com o Chega do que o PS, porque o PS vai querer ocupar o lugar da AD.
Muito bem, queria só ouvir o Sérgio antes de avançarmos para as moções, que o nosso tempo, não parecendo, estava a voar, mas a propósito daquilo que Pedro Nuno Santos já disse, não a propósito do que o PS vai fazer no futuro, esta semana na reunião do Partido Socialista ouvimos, por exemplo, José Luís Carneiro a ter uma posição cá fora, naturalmente, depois não sei exatamente o que é que ele disse lá dentro, mas muito mais...
Por acaso não falou.
Diz?
Não disse nada.
Pronto, lá dentro nós não estávamos, mas ouvimos-lo cá fora.
Lá dentro, não falou.
Relativamente à posição que o Partido Socialista deve ter no Orçamento de Estado para 2025 e não em relação ao retificativo, o PS deve fechar essa porta de uma eventual aprovação ou viabilização do Orçamento de Estado ou deves esperar pela altura para decidir?
Bem, nós temos que falar dessas coisas porque, em bom rigor, não há mais nada sobre o qual nos possamos debruçar.
Para a
não...
semana já temos um governo.
Pronto,
para
é isto. Para a semana já temos matéria. Portanto, estamos agora a continuar a especular. Daqui a uma semana já ninguém quer saber do que vai acontecer no orçamento de 2013.
Eu acho que essa parte vamos querer continuar a saber.
É como é evidente, é assim. O Luís Montenegro vai governar em condições difíceis. Tem um governo minoritário, é uma situação normal em democracia. Quando se tem um governo minoritário, só há duas coisas a fazer. Uma é construir um entendimento do governo, está a vários formatos, integrando membros de outros partidos no governo, fazendo uma coordenação parlamentar, e construir uma maioria. E a partir daí governa com o seu companheiro do lado, o seu parceiro, e faz o que entende. E a outra, que também é inteiramente normal e muitas vezes estada no passado, que é manter uma relação de diálogo. E diálogo construtivo. Diálogo é falar e é ouvir, não é dizer... São horas de dialogar, venho informar que vamos avançar com isto. O que é que vocês acham? Não, não é assim. Dialogar é buscar compromissos. Eu parto, este é o meu ponto de partida, qual é o vosso? E vai-se governando e fala com quem entender, não tem que falar sempre com o mesmo, e vai procurando governar. Essa responsabilidade é de Montenegro, ela tem que mostrar se tem unhas para tocar esta guitarra. Certo. Essa é a dificuldade dele, ele que escolhe o caminho, ele que escolhe os interlocutores.
E o PS fará o que tiver que fazer em função daquilo que Montenegro fizer.
O PS tem várias preocupações, quer dizer, a primeira é... interpretar o seu papel no nosso sistema político-partidário e dizer assim, bem, o papel do Partido Socialista não se apresentou aos eleitores e perdeu por 0,8 para agora ser o aguadeiro do Dr. Montenegro. Não é possível, não é? Transportar a maleta do Dr. Montenegro ou Bengala.
É o principal partido da oposição.
O PS, como é a vida. Mas o facto de o PS ser o principal partido da oposição, como muitas vezes aconteceu no passado com o PSD e as matérias, toda a gente agora fala da preparação para a moeda única, mas foram muito mais matérias de convergência. Sobre a Europa, o acordo, não me lembro. Talvez sobre... Não me lembro, não vou agora mencionar.
Sim, em quase todas as matérias.
Defesa, NATO, tudo, quer dizer...
Mas isso é desde sempre.
Mas, desculpa, mas eu estou a dar exemplos, eu estou a dizer o seguinte, porque quando nós queremos transformar a vida portuguesa numa novela, nós esquecemos os aspectos que não favorecem a nossa narrativa, ok? E como isto não é uma novela, e nós temos de explicar as coisas como elas são, o que é preciso determinar é, vai ou não ser possível ao Montenegro, que é o principal responsável, principal interessado, e tem que ser ele o artífice desses compromissos e desse diálogo, se ele quer que seja construtivo, é resolver os problemas com o PS. Porque o PS não foi eleito para sustentar o governo da AD. É uma normalidade. O que não é impedido que esses acordos existam.
Muito bem, meus senhores, vamos às moções desta semana. São duas e são quase a mesma coisa. Vou começar pela censura do João Marcos de Almeida a Augusto Santos Silva.
É uma moção de censura, é só porque ele não foi eleito. E queria fazer...
E vês aí alguma ironia?
Três pontos. Primeiro, constatar, e esse é um grande fracasso, que é a primeira vez que um Presidente da Assembleia da República não é eleito para deputado concorrendo depois de deixar de ser... ou quando ainda é Presidente da Assembleia da República. Portanto, isso é uma grande derrota política. Em segundo lugar, eu não quero fazer ironia em relação ao Chega ter ganho, ou ser o Chega que ganhou aquele deputado, porque verdadeiramente não sabemos se foi o Chega, se foi a AD, porque também se pode dizer que o Chega tirou a AD, porque já houve muitas vezes que nos círculos fora da Europa a AD teve os dois deputados. Mas, quer dizer, Augusto Santos Silva fez muito para dar palco ao Chega, para o Chega crescer. A única coisa que se pode dizer hoje é que teve sucesso. O terceiro ponto que eu quero fazer... E isto também é uma provocação a Sérgio. Eu acho que a seguir a André Ventura, a pessoa que deve estar mais feliz com a não eleição de Augusto Santos Silva é Pedro Nuno Santos. Porque eu acho que ele fica muito contente de Augusto Santos Silva voltar para a Faculdade de Economia do Porto e não ser deputado do PS.
O Sérgio engeliu o nariz. Ana, a tua moção tem mais ou menos a ver com a mesma coisa?
Tem a ver com a mesma coisa. O círculo fora da Europa sempre foi muito difícil para o PS. Era um círculo tradicionalmente AD ou PSD, conforme os ciclos, foi sempre um ciclo PSD. De facto, consegue, desta vez, Augusto Santos Silva perde, obviamente, perto para o Chega, no sentido em que, em vez da sua eleição, foi eleito um deputado do Chega. E eu acho que o que me chocou nesta questão toda foi ver altos membros da direita democrática que se regozijavam numa histeria nas redes sociais. Eu sei que as redes sociais são um sítio...
Não estou.
Ai, havia. Altos não. Alguns são baixos até.
Vais dizer que são forças vivas.
Vou dizer que são forças vivas, forças meio mortas, mas impressionou-me aquele regozijo de ver o Chega a eleger mais um deputado, quase como se eles partilhassem as vitórias do Chega, como se estivessem ali ao lado. E não já eram membros do Chega. Natural que os membros do Chega se festejem uns aos outros. Isso fez-me assim uma coisa... Isto é um bocadinho inqualificável.
Também apareceram alguns recém-eleitos que fizeram declarações públicas, também elas bastante extravagantes, e, não é? Enfim, num registro um pouco habitual para pessoas que se preparam para exercer funções no órgão de soberania, tudo isto tem sido um pouco zoológico, diria eu. Mas há uma nota que tem que ser dita só sobre isto.
Mas então, muito rápida. Isto agora, vamos ter livros.
O Augusto Santos Silva converteu-se num saco de pancada e a direita rabola a rir com a sua não eleição. A direita democrática, a direita não democrática, enfim, realmente tem sido um pagode assistir a estes festejos ao fogo de artifício e às procissões que eles organizam nas redes sociais. Mas é preciso dizer o seguinte. Eu estou absolutamente convencido que se não fosse Augusto Santos Silva, se fosse outra pessoa qualquer, perdia, era mesmo, do Partido Socialista no Círculo de Imigração. Não foi, aquela derrota não foi de Augusto Santos Silva, terá sido dele, mas se foi dele, foi de nós todos.
Foi, provavelmente, mais uma vitória do Chega do que uma derrota do Partido Socialista. Meus senhores, não vai haver tempo esta semana, meus senhores e minha senhora, então, para livros, mas prometo que na próxima semana guardarei um espacinho para isso. Lonely Boy, que não é claramente o meu caso, estou muito bem acompanhado dos norte-americanos. Black Keys é o tema com que me despeço esta semana. Da Ana Salopes, jornalista. Obrigada. Do Público, é um prazer ter-te aqui, do João. Obrigada. Marcos de Almeida, do Sérgio Sousa Pinto e de si, que nos acompanha, como dizia o Sérgio, que faz o favor de nos ouvir e ver todas as semanas, dizer-lhe que o Contrapoder está sempre em cnnportugal.pt e em todas as plataformas de podcast. Tenha um excelente fim de semana.